Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes do programa Gestão Social e Cidadania, aqui na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 5 de novembro de 2016, e está no ar mais uma edição do GSC Rádio. No programa de hoje, vamos falar sobre os métodos desenvolvidos pelos professores para promover a aprendizagem de alunos com deficiência na Escola da PAI, aqui de Juí. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Unidades de saúde vão ter horário estendido em virtude do Novembro Azul. Em decorrência de programações especiais que vão acontecer durante o Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde de Juí informa que todas as unidades de saúde vão funcionar em horário estendido, nos dias 8, 17 e 22 de novembro, das 17 às 21 horas, inclusive o posto central, localizado na Rua 19 de Outubro, 685, no centro. A campanha, realizada todo mês de novembro, alerta os homens sobre o câncer de próstata e a importância dos cuidados com a saúde. As atividades programadas incluem consultas médicas, odontológicas e nutricionais, bem como a realização de testes rápidos para HIV, hepatite B e sífilis. Prefeituras gaúchas devem encerrar o ano com perdas de 335 milhões no FPM. A estagnação da economia brasileira tem afetado diretamente as finanças das prefeituras gaúchas. Conforme estudo da FAMURS, os municípios do Rio Grande do Sul vão deixar de arrecadar 335 milhões até o final do ano. A defasagem é provocada pela queda na arrecadação federal, que afetou os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. De acordo com a projeção do governo federal, apresentada no projeto de lei orçamentária anual de 2016, era previsto um crescimento de 7,9% nas receitas do FPM em relação ao ano passado. É com base nesse cálculo, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que as prefeituras projetam seus orçamentos. Desta forma, os municípios gaúchos seriam contemplados com um repasse de pouco mais de 5 bilhões em 2016. No entanto, as prefeituras vão receber apenas 4 bilhões 782 milhões da União, uma defasagem de 335 milhões. De acordo com a Sinara Ritter, assessora técnica da área de receitas municipais da FAMURS e responsável pelo estudo, o desempenho da economia tem prejudicado a arrecadação de impostos, e isso se reflete nos repasses para os municípios. O município que teve a maior perda na arrecadação é Porto Alegre, que deixa de receber aproximadamente 13 milhões referente ao FPM. O programa Gestão Social e Cidadania desta semana, a gente recebe a Simone Ross, ela que é coordenadora pedagógica da Escola Recanto da Esperança de Juí, pertencente à APAE, então, do município. Simone, muito obrigada por nos atender, bom dia.
Bom dia aos radiovintes, e é um prazer estar recebendo você em nossa instituição.
Então, a partir do momento que os pais descobrem que a criança vai ter alguma deficiência, pode desenvolver, então já a partir daí inicia a ação da APAE, da escola, com o trabalho psicológico nos pais, porque a criança ainda é pequena.
É isso mesmo, eles começam desde os 0 anos. A gente teve um trabalho que as assistentes sociais fizeram em bairros, são 4 bairros de Juí. Nós tínhamos 20 crianças na estimulação precoce, hoje nós temos praticamente 45, né? E ainda estão sendo avaliadas algumas. Então, assim, tu imagina se com esses 4 bairros que foram feitos vieram 20 e poucas crianças, faça ideia se todo esse trabalho for desenvolvido em todos os bairros de Juí. Tem bairros onde os nossos alunos, a gente vê assim, ó, onde é maior o índice. Não sei por que isso acontece, então um pouco falta da gente conhecer também, mas vamos supor, eu não sei se eles vão para aquele bairro ou eles... O que acontece? Mas elas ainda não chegaram em todos esses bairros, porque a gente não tem condições financeiras para dar conta de tudo. A gente recebe, sim, um valor pelo SUS, né, por atendimentos, só que se fosse para atender tudo isso, nós não temos espaço físico e também não temos financeiramente como pagar esses técnicos, né? Nossa, é um trabalho que eles desenvolvem, na estimulação é primordial para que essa criança venha ter um futuro melhor, uma independência. E a gente trabalha muito isso aqui também na escola, a questão da independência de cada um deles. Porque às vezes é para eles, como sempre eles vão ser dependentes de alguém, no papel, né, que a gente chama, eles vão sempre depender de alguém. Eles são trabalhados para ter o que nós chamamos das AVDs, atividades da vida diária. Eles vão aprender a arrumar uma cama, que muitas vezes os pais não ensinam, porque acham assim, poxa vida, ele é especial, ele é deficiente, ele não precisa. Precisa sim. Ele precisa aprender a se defender, a esquentar uma aguinha, claro, sempre com a supervisão de um adulto, né? De uma prof, de um monitor. Eles aprendem sim a ligar o fogão, a esquentar uma aguinha. Então, essas atividades da vida diária, a lavar uma loucinha, né? E isso eles aprendem lá na organização familiar, que eu acho que muitas vezes é mais válido para eles do que o ler e o escrever.
Simone, você comentava fora da gravação, em conversa, enquanto a gente falava sobre a tecnologia assistiva, os métodos de aprendizagem aqui na escola da APAE. Então, como que os alunos aprendem? Você acabou de comentar que às vezes não é necessário ler e escrever, mas eles aprendem a ler e escrever e alguns não desenvolvem. E como que é o trabalho dos professores nesse sentido de promover, educar as crianças, cada um com as suas, explorando as suas potencialidades?
É, na verdade, a gente nunca desiste deles, como eu já havia te falado, né? A gente procura nunca desistir deles, a gente sempre vai insistindo, né? Tanto é que a gente desenvolve atividades pedagógicas para que eles, o que eles aprenderam, eles não esqueçam também. É, além dessas atividades da vida diária, a gente sim tem aula, é uma escola com normal de 220 horas sala de aula, essa questão é legal como em todas as outras. Mas os trabalhos desenvolvidos em sala de aula ou fora dela, que a gente trabalha muito fora da sala de aula, eles são sim curricularmente adaptados às pessoas com deficiência. A gente ensina, a gente procura ver a especificidade de cada aluno e trabalhar com ele de uma forma diferente, porque nenhum é igual ao outro. Nós podemos aprender lá o português, a matemática, de uma forma como todos aprendem, uns com mais facilidade, outros com menos, mas aqui não. A gente faz de uma forma adaptada a cada aluno. Eu já te falei também que a gente alfabetizou um aos 20 anos, né? Isso é muito importante para que a gente nunca desista deles. Ele se alfabetizou aos 20 anos. A gente também tem um método de usar prancha para os que não têm a oralidade, que não conseguem falar. A gente procura dizer, ó, qual é a letrinha? Né? Essa aqui é a letrinha S, agora procura a letrinha S no meio dessas aqui. Ele vai lá e busca. Então, essa é uma forma de adaptação curricular. E isso é em sala de aula. Muitos não têm a compreensão nem da escrita, nem da fala, e a coordenação motora é totalmente comprometida. Como é que a gente trabalha com eles? A gente tenta induzir ou ajudá-los. A gente procura um tema. Esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando as literaturas, os contos de fada. Como é que a gente vai trabalhar os contos de fada com alguém que não fala, que não escreve, que não lê? A gente lê a historinha, daqui a pouco a gente traz um personagem vivo, né? Uma prof se veste do personagem que está dentro daquela literatura. É isso que a gente tenta proporcionar a eles, uma qualidade de vida dentro da escola também. E eles precisam disso, eles precisam ser estimulados, e o visual é muito importante para eles. A questão do ver, daqui a pouco eles, o sorriso deles, a gente entende. A questão da dor, como a gente já trabalha mais tempo com eles, hoje está com dor, né? Vamos ajeitar melhor aqui, ajeitar aqui. Muitas vezes a gente tem a questão dos medicamentos também, né? Que a gente percebe que um aluno está muito agitado, aí a gente diz, hoje está faltando medicamento, esqueceu de tomar, o pai não deu. Então, isso a gente tem também. A gente procura ter essa visão individual de cada um. Então, isso são várias formas de trabalhar com eles, né?
É muito além de uma escola, um espaço físico para aprender. É um trabalho integrado com o aluno, com o pai, com a mãe, com os familiares.
Com certeza. E a gente sempre tenta assim, a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa, sim, do auxílio da família, a gente precisa, sim, o auxílio dos técnicos, né, que eu chamo os técnicos, que é o psicólogo, o neuro. A gente tem, sim, essa afinidade. A fisioterapia é muito aliada a nós, porque a gente trabalha lá o pedagógico. Mas vamos supor, a coluninha de um lá tá tortinha e coisa assim. O que, que a gente pergunta para físio? Como é que eu posso dar melhor qualidade de vida para ele sentadinho aqui? O que, que eu coloco, onde eu coloco para ele ficar mais confortável? Então isso a gente trabalha interdisciplinarmente com a físio. A fono é nosso auxiliar também, nos ajuda muito da questão, porque eles salivam bastante, né? Então a fono muitas vezes passa técnicas para a gente trabalhar em sala de aula também, porque uma vez na semana esse atendimento é muito pouco. Então sim, lá a prof tem uma folguinha, tá todo mundo organizadinho, a prof faz atividade que a fono passou, né, para ajudar nessa questão da fala também. Tem algumas atividades que a gente desenvolve com o auxílio da fono também para a qualidade de vida deles ser melhor.
Você fala em qualidade de vida, aí também já me recorda a questão da idade dos alunos aqui na Escola da PAI. Você comentava que o aluno é novinho, desde 0 ano de vida, até idosos, né? A PAI atende idosos na escola.
Sim, na verdade nós temos, com mais idade, tem 77 anos, né? E perguntam, poxa vida, tá numa escola, mas nós somos uma escola especial. E a gente não pode, como eu volto a repetir, a gente não pode desistir deles nunca. Você já imaginou, eles já têm uma vida, daqui a pouco, sacrificada por toda a deficiência deles. E eles vão ficar onde? Em casa? Segregados? Eu acho que não pode, né? Eles têm que vir, sim, conviver com isso aqui, porque apesar de todas as deficiências, isso aqui é um lugar legal, alegre, feliz, porque a gente vê isso no rostinho deles, né? Eles têm uma vida, daqui a pouco, lá na família, tem a baixa renda, as dificuldades de moradia, saneamento básico. Então aqui é um espaço onde eles vêm, que eles têm uma convivência com outros, né? E a gente também proporciona atividades para eles fora. A gente leva eles ao cinema, que muitas vezes a família jamais vai fazer isso pelas condições. Tem o cinema aqui na escola, a gente passa filme para eles. A gente sai, eles vão para a boate na semana da pessoa com deficiência. Então isso, a gente não trabalha só pedagógico, sala de aula, não. Eu acho que isso é muito mais válido para eles, que têm todas essas dificuldades ou essas necessidades. Então a gente procura, adoram um baile, né? Falou em baile com eles mesmo. A gente faz bailes temáticos, baile à fantasia, baile do brega. Então eles se vestem, Semana Farroupilha para eles é uma festa. Eles vão a CTG, o CTG vem até eles. Então essa é uma forma de trabalhar para que eles tenham uma vida digna também, né? Muitas vezes, volto a repetir, a família não consegue fazer isso. A gente tem, sim, os transportes que são disponibilizados graças ao auxílio da comunidade também, né? Que a gente conta muito com isso, o financeiro da comunidade, que a gente sempre está correndo atrás, porque tem uma grande dificuldade financeira, a PAI sofre dificuldades financeiras, então por isso que a gente, muitos projetos, a gente vai em busca de projetos, mas o nosso projeto sempre tem uma contrapartida, que é onde a gente também tem tirado da PAI para esses projetos, né? A gente sempre está tentando dar uma vida melhor para eles. E é isso que a gente faz aqui.
Esta Simone Ros, coordenadora pedagógica da Escola Recanto da Esperança da PAI de Juí. Logo voltamos com a segunda parte da nossa entrevista.
Boletim Rádio Web.
Minuto da Inclusão.
Olá, Brasil! Inspirados em iniciativas de pessoas com deficiência que acontecem na Espanha, em Portugal e também aqui pertinho, em Montevidéu, no Uruguai, um grupo de pessoas com deficiência que faço parte deu início a uma discussão sobre a sexualidade das pessoas com deficiência. Como você, querido ouvinte, tem acompanhado por aqui, mesmo com dificuldades e lentidão, os direitos das pessoas com deficiência têm sido, cada vez mais, efetivados. Se as pessoas com deficiência querem o direito à educação, à saúde, ao transporte e outros, também chegou a hora de exercerem a sua sexualidade. Realizamos uma primeira reunião, como já relatei aqui no Minuto, que teve muito sucesso, com a presença de cerca de 20 pessoas e muitos comentários nas redes sociais também. Teremos brevemente outra reunião e gostaria que você acompanhasse e ficasse por dentro. Quem sabe você pode contribuir para montar um coletivo aí em sua cidade. Visite nosso perfil no Facebook. Digite yes.wefuck.br yes.wefuck.br. Eu sou o Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
O Brasil registrou em 2015 45.460 casos de estupro, o que equivale a 5 casos por hora. Os dados são do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa uma redução de 9,9% em relação ao ano anterior. Mas para a presidente da ONG Artemis, Raquel de Almeida Marques, não há nada a comemorar. Pelo contrário, a queda no número de registros pode estar ligada ao aumento da subnotificação. Segundo Raquel, a maioria das vítimas só procura a polícia quando é agredida na rua por um desconhecido. Muitas mulheres não sabem, por exemplo, que podem estar sendo estupradas dentro de casa.
Não é o fato de você estar casado com alguém que dá direito a essa pessoa a ter relações sexuais contigo sem consentimento. Há também os casos das mulheres que bebem, são estupradas inconscientes. E elas muitas vezes não notificam porque elas são confusas, sem saber se elas foram estupradas ou não, porque estavam em algum estado alterado de consciência. E nesse caso é um caso ainda mais complicado, porque se elas beberam, elas se sentem culpadas. Sem contar os casos em que há realmente penetração ou algum outro tipo de relação sexual. E por ser alguém da família, por ser não conhecido, alguém de autoridade, um professor, a pessoa muitas vezes não denuncia.
Para Raquel Marques, outra causa da subnotificação é o despreparo das delegacias para atender as vítimas de violência sexual.
O mais comum é a pessoa chegar numa delegacia e alguém na porta falar na frente de todo mundo: bom dia, boa noite, o que você veio fazer aqui? Qual foi o problema que você teve? E a pessoa tem que falar na frente de várias outras pessoas qual é a questão. E tem que contar essa história novamente para várias outras pessoas. Um acolhimento completamente inadequado.
O constrangimento faz com que muitas mulheres demorem para procurar a polícia, o que, além de dificultar a coleta de provas, coloca em risco a saúde da mulher. O ideal é que a vítima procure ajuda nas primeiras 24 horas após o estupro. Só assim é possível evitar uma gravidez e a contaminação por AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Além das delegacias, as mulheres podem procurar a Defensoria Pública. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Retornamos com a Simone Ross, ela que é professora da escola Recanto da Esperança, a PAI de Juí.
E é muito legal conhecer o trabalho da escola da PAI, porque muitas vezes chegamos em alguns momentos que temos uma ação entre amigos da PAI, vamos ajudar. Mas a gente não sabe no que está ajudando, no que está estimulando a escola a desenvolver com essas pessoas. Então, acho que isso é o mais legal da gente poder vir até aqui a PAI, conhecer, conversar e também divulgar para o nosso ouvinte as atividades, que com certeza o nosso ouvinte também se depara diariamente, né? Ah, temos a PAI, mas o que a PAI desenvolve? Não é apenas o pedagógico, mas é todo o lazer, o divertimento, a descontração dos alunos que vêm aqui.
Com certeza. E a gente convida quem quiser, a PAI está sempre de portas abertas. A gente mostra a instituição, a gente fala sobre o que a gente trabalha aqui, o que a gente desenvolve com os alunos e os usuários, que a gente chama, né? A prestigiar a PAI, assim colaborar com ação entre amigos, porque a PAI não é só as paredes que a gente enxerga lá de fora. Aqui dentro, o trabalho é muito maior do que se imagina, né? A gente tem o lado humano, a gente precisa muito trabalhar o lado humano com eles. Então, isso é o mais importante. Tu ganhar um abraço pela manhã deles, é um abraço verdadeiro, né? É um abraço, assim, carinhosamente. Se eles te disserem que eles gostam de ti é porque eles realmente gostam. Eles não sabem mascarar a verdade. Eles são verdadeiros. E isso, para mim, que trabalho aqui, é muito gratificante. Eu venho todos os dias para cá, com certeza, com muita alegria. Por mais dificuldades que a gente tenha no dia a dia, que a gente se depara com várias situações, que a gente tenta, assim, ó... Ai, querer resolver. Eu sempre digo que eu queria ganhar na loteria, né? Para resolver o problema de muita gente. Então, isso é impossível. O que eu posso fazer nesse momento por eles? E eu peço para que as pessoas também venham. O amor, o carinho. Eles adoram receber visitas. Você passar na sala de aula. Vim num dia que eles estão numa atividade. Venham, sabe? Não custa nada. O amor, o carinho não custa nada para ninguém. Então, isso que a gente... Eles precisam muito disso. Além do alimento, do corpo, eles precisam, sim, do carinho. E eu, assim, ó, graças a Deus e às pessoas que estão evoluindo, que o preconceito diminuiu. Ele ainda existe, né? Não só com as pessoas com deficiência, mas entre outros muitos preconceitos. A PAI era taxada, o lugar dos louquinhos, eles não são loucos. Eles são deficientes. Eles nasceram com essa condição de vida. Por uma situação do parto, de uma mãe, um pai, usuários, né, de drogas, durante a gestação também, algo que não, né, mas eles são felizes dentro da condição deles. Eu acredito muito que eles sejam felizes, sim, porque a gente enxerga neles. Mesmo os que não se expressam oralmente, a gente enxerga no olho, no sorriso. Eu descobri que uma aluna minha gostava muito do amarelo e ela não se mexe. Ela é totalmente paralisada, somente os olhos e a boquinha. E eu descobri que ela gostava muito do amarelo porque eu fiz uma atividade numa literatura que tinha um sol enorme. E eu pendurei aquele sol amarelo e ela abriu um sorriso mais lindo que eu nunca tinha visto na minha vida dela, aquele sorriso. Eu tirei o sol, ela ficou tristinha. Daí eu pensei, poxa vida, será que ela gosta do sol ou ela gosta da cor? Pendurei outro objeto com o amarelo. Ela novamente abriu aquele sorriso enorme. Pensei, ó, descobri uma coisa. A minha aluna, que não se expressa verbalmente, que não se mexe, eu descobri que ela gosta do amarelo. Né? Então, essas pequeninas coisas que a gente tem que ser tão sensível para ver, para enxergar, além do que está na nossa frente. E é isso que a gente faz aqui.
Que bom que existe esse trabalho, estimular as potencialidades de cada um, promover uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas, independente de classe social, cor, credo, deficiência física, enfim, é muito bom conhecer o trabalho e também, ao mesmo tempo, poder divulgar para o nosso ouvinte esse trabalho bonito que a PAI faz aqui em Juí. Então, muito obrigada, Simone, pela tua participação aqui no programa, coordenadora pedagógica da Escola da PAI de Juí. E, novamente, a gente já reforça o convite para as outras oportunidades a gente poder lhe entrevistar e também continuar a divulgar o trabalho de vocês.
Eu agradeço muito e reforço o convite de que a PAI está de portas abertas para receber qualquer pessoa da comunidade e ver o trabalho que a gente desenvolve aqui. Sejam todos bem-vindos.
Notícias da semana.
ONU Mulheres. Igualdade de gênero precisa começar com participação política. A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, reuniu homens e mulheres de diferentes setores para debater compromissos concretos para viabilizar um planeta com igualdade de gênero. Durante o evento, foram apresentadas experiências contra o machismo em áreas como a propaganda e a tecnologia. Conforme a representante da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, o primeiro passo para existir igualdade plena de gêneros no médio prazo é ampliar a participação política das mulheres. Deve começar pela ocupação dos cargos e espaços no nível municipal. Segundo Nadine, é fundamental discutir com as mulheres de hoje formas de tornar o planeta mais igualitário em 2030, com oportunidades para que todas possam ter as suas potencialidades desenvolvidas e a sociedade possa aproveitar as capacidades das mulheres em toda a sua diversidade. Também sobre o Brasil, Nadine diz que o país precisa fazer mais para ampliar a representação das mulheres na política, em todos os âmbitos, e ter ações muito claras em torno da inclusão social e o combate à violência contra as mulheres. Exposição no MASP chama a atenção para a violência contra jornalistas. O dia 2 de novembro foi escolhido pela ONU como o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade contra Jornalistas. Em São Paulo, a data foi marcada por painéis com jornalistas assassinados no país. 12 painéis instalados no Museu de Arte de São Paulo, MASP, trazem o rosto de jornalistas assassinados entre 2012 e 2014. Um número considerado alto, segundo as Nações Unidas, que coloca o Brasil no 9º lugar no ranking dos países mais perigosos para jornalistas no mundo. A exposição das fotos com os nomes e locais de trabalho dos jornalistas mortos no Brasil foi organizada pela ONG Internacional Artigo 19, que defende o direito à liberdade de expressão, e faz parte de um dossiê que analisou como esses crimes estão sendo julgados no Brasil. Segundo Júlia Lima, representante da ONG, a impunidade é a regra. Segundo a ONU, nos últimos 10 anos, mais de 800 jornalistas foram assassinados por cumprir a tarefa de informar o público.
Boletim Rádio Web.
O período eleitoral encerrou no último domingo. E um levantamento da Agência Brasil revelou que apenas uma mulher foi eleita no segundo turno em todo o país. No Rio Grande do Sul, 86% das cadeiras nas câmaras de vereadores são ocupadas por homens. Nas prefeituras, a diferença é ainda maior, com 94% de homens eleitos. Para Rita Gattiboni, auditora pública externa do Tribunal de Contas no Serviço Regional de Santo Ângelo, os dados são alarmantes.
As estatísticas sobre o resultado das eleições municipais de 2016, elas são alarmantes, para não dizer estarrecedoras, em relação à participação e à representatividade da mulher na política.
A lei eleitoral determina que cada partido ou coligação deve ter um mínimo de 30% de candidaturas por gênero. Para a auditora, a medida não garante a presença feminina nos espaços públicos e de poder.
Essa garantia das cotas para as candidaturas é um modelo esgotado, porque a garantia dos 30% nas candidaturas não é a garantia da representatividade.
No âmbito nacional, em 2014, foram 513 cargos em disputa na Câmara dos Deputados, e apenas 51 foram ocupados por mulheres. No Senado, somente 13 parlamentares são mulheres para 81 vagas. Rita Gattiboni diz que, se depender do sistema de cotas, levará cerca de 150 anos para que se alcance a igualdade de representação nos espaços públicos.
O Brasil, ele só não perde na América Latina em termos de representatividade de mulheres para o Haiti. Todos os outros países da América Latina estão melhores. E se nós levarmos em consideração o mundo inteiro, o Brasil está atrás de países como Jordânia e Arábia Saudita, que não garantem o mínimo de direitos para as mulheres.
A auditora destaca ainda que a diminuição da desigualdade passa por ações afirmativas e reparatórias, para que as mulheres participem da política, sejam eleitas, estejam presentes na administração pública direta e indireta e que tenham paridade também nos cargos de chefia. Do Tribunal de Contas, Cássia Marques.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.